Bom, pessoal, tudo bem? Certinho? Bom, boa noite. Bom, obrigado por terem vindo. Mais um dos nossos bate-papos de sábado à noite. Agora não tão noite, né? Tenho até chegado no horário bom antes da palestra. Hoje eu acabei pegando um problema para resolver no caminho, me atrasei um pouco. Não era a intenção. Mas vamos lá. Chegando o fim de ano, né? Dá para desligar? Eu acho que eu vou ligar o ar-condicionado aqui. Ou não está funcionando? Está funcionando? Oi? Não, tem que perguntar, né? Porque... como é que eu cheguei? Aqui tá meio quente e isso é muito barulhento, né? Vou ligar um só. Não, pra deixar desligado, eu já liguei o ar, seu Zé. O pessoal deixou só em ventilador. E que engraçado. Não, tá bom. Fraquinho e sem forçar muito a barra. Se alguém começar a sentir frio aí, avisa que a gente tenta mexer. Mas então, pessoal. Tudo bem? Tudo certinho? Todo mundo curtiu o evento, né? Sixenial. A cada 6 anos você tem essa emenda de feriado que pega de quinta a terça, né? Então, aproveitem que a próxima agora só em 2018, né? Oi? Segundo os maias, segundo o fim do mundo conhecido. Mas, engraçado, né? Porque já está aquele pique de fim de ano, como teve esse feriado grande, já tem uma característica, está dando para perceber nas pessoas, já é correrias de Natal, né? Já começou. Semana passada, assim, em todos os lugares, já começando a aparecer a decoração de Natal. E quem começa? Antigamente você começava a decoração de Natal nas casas de família. Agora não, são as lojas, para sinalizar que já começaram a vender coisas para você comprar no Natal, né? Já é um sinal que você pode dar um cheque pré-datado para o 13º, que é o importante nessas horas, né? É o que mais significa alguma coisa no mundo capitalista, é a gente participar da circulação do capital. Então, eles estão nos convidando, venham ser cúmplices, participem, nós precisamos do seu dinheiro. E é curioso que isso vai gerando um clima. E um tempo atrás eu comentei que era engraçado que, por causa das escolas de inglês, teve um elemento da cultura norte-americana que foi incorporado no Brasil sem ter o menor sentido, que é o Dia das Bruxas, o Halloween. Nós não temos essa tradição, nós não tivemos massacre em Salem, nós não temos Salem, né? Então nós não temos um motivo para essa celebração, mas foi incorporado. Agora, a incorporação definitiva foi a Black Friday. Porque as pessoas nem sabem o que significa, o que é o Dia de Ação de Graças para os norte-americanos, o Thanksgiving, e o que é a Black Friday, né? Que é o nome, é a Sexta-feira Negra, mas não é... É curioso, né? Houve lá uma fabulação de criar um movimento comercial que seria o simbolismo do compartilhar os presentes depois do massacre, que eles culminam comendo o peru, né? Foi um massacre entre culturas, e aí eles querem fazer as pazes com um ritual, né? E a pessoa incorpora isso aqui no comércio. E é curioso que eu recebi tanto e-mail de Black Friday, de tudo quanto é loja. Tem loja que eu passei na frente e os caras já sabem meu e-mail. É impressionante como funciona, né? Você passa na frente e recebe o e-mail já, né? Eu recebi torpedo, recebi... assim, é fantástico. Estou até com medo desse Natal agora. Não vai ter espaço na caixa postal do, nem do telefone, nem do computador, para tanto spam de comércio que vai chegar. E se fosse já naturalmente spam, não, são lojas com quem eu já até negociei, então eu vejo os e-mails para ver o que está acontecendo às vezes. Mas foi assim uma lista imensa. E eu, até tenho um problema com um produto na minha casa que preciso trocar, eu falei, será que eu vou achar uma oferta disso nesse feriado? Aí eu comecei a tentar olhar os e-mails para ver se tinha alguém vendendo. E, primeiro, não estava mais barato do que o normal. Porque como eu venho pesquisando há mais de um mês, desde que eu estou tentando trocar, estou esperando uma boa oportunidade, estou me virando lá. Não. Então, estou olhando, falei, não, tá, continua quebrado, então não vou comprar. Mas a energia, enquanto eu procurava, estava horrível. Da ansiedade das pessoas querendo aproveitar o bom negócio pela simples oportunidade de não perder um bom negócio, e não porque precisa de algo. Então, é a tentativa de levar vantagem perdendo. Se você comprar algo que você não precisa, você está pondo capital em algo que você não vai usar. Você está perdendo dinheiro. Mas se você comprar muito barato, você sente que você levou vantagem. Mesmo quando é algo que você não precisa, que você não vai usar. E isso fica uma energia curiosa que dá para sentir quando a gente entra no site, quando a gente lê algo que todo mundo leu, a gente se conecta. Está funcionando assim. Aliás, isso é um assunto para o curso que começa amanhã, né? Que nós estamos em rede psiquicamente. E quando a gente usa uma rede de estímulo instantânea, dinâmica, como tem funcionado a internet, que é diferente de simplesmente ver algo na televisão, mas já é um passo, né? A televisão já é um passo que faz isso. Dá para sentir energia coletiva quando está passando alguma coisa com muita gente assistindo. Até comentei quando teve uma final de novela que a energia do país mudou. No último episódio de novela, foi significativo. O impacto foi da mesma monta que o 11 de setembro. Não do mesmo tipo, mas da mesma monta, da mesma intensidade. O de 11 de setembro foi mais sincero. O do dia da novela foi uma coisa mais de catarse, de carências vindo à tona. E de 11 de setembro foi de incertezas, de medos, e teve uma resposta espiritual de tranquilização, de algo que não entra em pânico, né? Já dessa vez não, vocês estão querendo se detonar, né? Porque foi só um país também, não foi um planeta e tal. É um país inteiro reagindo. E agora na Black Friday dá para sentir diferente, porque é pela internet e é um impulso que condiz com os nossos instintos de animal. O impulso de comprar atiça a nossa ligação espírito-corpo num lado mais animal. Então, nossas carências emocionais encontram vazão na programação social do consumismo, faz parte, né? Cada vez mais a gente percebe pessoas que, quando não estão bem, vão comprar, vão consumir. Faz parte da jogada, faz parte do que a sociedade hoje nos programa para fazer, para nós fazermos parte do sistema, para sermos produtivos. Nós precisamos circular dinheiro, né? Mas pega um lado, né? Então, porque vem do espírito, em vez de a gente resolver o problema, a gente se distrai, a gente se entretém com um processo de consumo. E isso reflete também no corpo, porque nós temos o instinto animal, nosso lado bicho, de caçar, e a satisfação da caça, no processo de conquistar uma presa. Isso é do nosso lado animal. Isso está gravado na nossa genética para sobrevivência. E a gente não mudou tanto assim em termos fisiológicos. Nós ainda temos no nosso centro nervoso respostas de prazer quando alcançamos algum objetivo, da mesma maneira que um animal quando consegue pegar a caça. Antes de comer, ele já tem o prazer. Durante a caça, ele tem um tipo de prazer, porque é o estímulo para ele se treinar, para ele ser um bom caçador. Aquele que não tem esse prazer, ele não treina durante seu desenvolvimento, não é um bom caçador, ele não sobrevive, não perpetua seus genes. Então, se a gente for seguir a teoria da evolução, como a gente acredita que ela funcione na prática, nós temos essa qualidade porque nós somos sobreviventes. Nossos antepassados tiveram esses traços e eles se manifestam em nós hoje de uma maneira dirigida dentro da sociedade. Então, nós temos esse prazer hoje, não quando caçamos, pelo menos não no meio urbano, a não ser que tenha algum caçador aqui, mas quando nós vamos fazer compras. Né? O processo é substituição, é uma transposição de uma carência animal que acaba servindo de vazão, de movimento, de liberação de energia espiritual, de carências, de vazios que todos nós temos. E aí quando eu tenho um evento, essa mega promoção que pegou os norte-americanos aí como uma jogada de marketing algumas décadas atrás, isso é uma invenção de marketing, antes não, né? Não era assim nem lá, e foi inventado a partir de um certo ponto. As lojas, primeiro começou uma, se eu não me engano quem inventou isso lá foi a Sears, se eu não me engano. Alguns anos atrás eu fiz uma pesquisa sobre a história do Black Friday, que eu estava achando curioso, porque eu sabia da história do Thanksgiving, eu já achava ele meio esquisito. Daí quando começou essa onda de consumo na Sexta-feira Negra, eu fui pesquisar, me parece que foi a Sears, e no ano seguinte teve um monte de lojas fazendo o mesmo para competir. E parece que eles conseguiram, a despeito do baixo lucro que dá vender mais barato, eles conseguiram esvaziar 80% da rede das lojas, do estoque, em uma noite. Em uma tarde, aliás. Eles, como antes, realmente lá na Black Friday, a coisa só funcionava como era um dia seguinte do feriado, né? Não tinha o comércio de madrugada. Eles, passou um tempo, começou a abrir mais cedo, começou a abrir à meia-noite, e agora começou já no dia anterior, né? Agora é a semana inteira. Né? E o pessoal já vai inventando, como agora é a época da informática, lá eles já têm o Cyber Monday, que é a segunda-feira da informática. Né? E aí, é antes ou depois? São as duas. Começou na segunda passada e vai até a próxima. Assim, você tem duas segundas-feiras lá de fora. Porque algumas lojas pegaram antes, mas depois agora todas já fazem as duas segunda-feiras promoção de informática, uma segunda antes e uma depois da Black Friday. Né? Isso me faz lembrar que aqui no Brasil a gente teve um efeito muito interessante. Para quem se lembra, quando a tecnologia da informação ainda era chamada, sem preconceitos, de informática, depois virou tecnologia da informação, mas era informática, né, na passagem dos anos 80 para os 90, o primeiro jornal a incorporar um caderno dedicado era a Folha, que na quarta-feira tinha a Folha de Informática. E eles tinham o único caderno de classificados do mercado. E a quarta-feira era o dia das promoções nas lojas de informática, para competir com os anúncios de jornal. Sendo todos os anúncios, todas as lojas competindo, toda quarta-feira era o dia da bonança da informática, era o dia das ofertas. Eu sou da área. Então, eu anunciei na quarta-feira na Folha já.
Eu também.
Então, é divertido isso, né? E era o dia da bonança, era o dia da competição. A gente criou uma quarta-feira da informática que era algo que virou o dia. Quarta-feira era o dia de você fazer negócio em informática. Tinha que ver os anúncios, todo mundo vendo anúncios dos outros, aí você já tinha preparado, você atendia telefone, olha, estão cobrindo nossa oferta, se a pessoa mencionar, você já cobre, pode cobrir até tanto, é assim. É assim que funciona. E é muito, né, de momento. E foi assim que a Sexta-feira Negra apareceu, por um aproveitamento de oportunidade. E são umas sacadas assim, que a gente tem que ter, porque a gente está no meio. E a gente entra na dança sem saber que está dançando. Você só vê que ficou cansado depois. Nossa, né? O que aconteceu? Eu estou dolorido, parece que eu dancei. Não, você dançou. Você só não viu que você estava dançando, porque todo mundo estava junto. Né? E é assim que a gente se comporta que nem gado. A gente não percebe, a gente está sendo conduzido. Né? Tem um curral para a gente. E a gente está indo dentro desse caminho, dentro desse curral. Então nós somos currados. É chato falar assim, Mas se a gente não ficar atento, a gente entra na onda. Se eu não tivesse mexendo com o material do curso e tão atento, desde o último curso, eu mantive um pique de muita sensibilidade da imersão em herança, eu estou muito antenado. Foi muito forte preparar aquele curso, eu quis manter o pique. Então eu estou tentando manter, encaixar minhas coisas do cotidiano com a montagem desse material. Talvez eu nem tivesse percebido a gravidade da energia que estava rolando desde anteontem à noite, quando eu comecei a ver os e-mails da Black Friday. E eu cheguei até, estava fazendo aquela pesquisa e a coisa me incomodando, ficando irritado, aquela energia, de onde está vindo isso? Eu comecei a ter mil ideias de coisas que eu poderia comprar, falei, mas não estou precisando dessas coisas. E aquilo ficou parecia assédio, sabe? Uma coisa buzinando, compre isso, compre aquilo, né? Nossa, que produto legal! E eu sou geek, né? Eu adoro tecnologia. Aí eu comecei a me encantar com as coisas. Falei, não preciso disso. Por que eu vou gastar dinheiro com isso agora? Não tem utilidade. É uma coisa assim fantástica, uma tecnologia muito bacana, mas que eu não vou usar. Né? Para que aquilo? Por que isso está me dando vontade de comprar isso? Porque a máquina é muito convincente. Porque a gente funciona na sociedade. A gente quer ser convencido. Porque isso dá prazer. Né? É curioso. Mas é como a gente funciona. Se não fosse toda a estrutura da sociedade conduzir para isso, o mundo ia ser bem diferente. Mas foi assim que a gente construiu o mundo. Então eu tenho a ver com esse karma. Então eu sou cúmplice. Todos nós somos. Nós somos atraídos para esse tipo de experiência. A gente foi atraído para estar reencarnado aqui, agora, nessa faixa de idade, consumindo. Aí a questão é olhar, quais são os meus movimentos internos que me trouxeram até aqui? O que eu estou deixando de perceber enquanto eu me distraio, satisfazendo as minhas carências e satisfazendo a minha fisiologia com esse consumo? Acho que é aí que a gente tem que parar e fazer a pergunta: como a gente funciona? O que é que está me envolvendo? Do que eu estou tentando fugir? Qual é o meu processo interno de negação nessa situação? Porque é uma negação. Quando eu presto muita atenção em algo fora de mim e aquilo me faz esquecer de mim mesmo, eu faço isso com um motivo a mais. Não é só, eu quero só um produto, eu quero prazer, alguma coisa assim. Não, eu tenho uma causa interna para isso estar acontecendo. Por que que isso está assim, né? Por que que eu fiz esse direcionamento, essa escolha? Tem situações que são gritantes, né? Alguém que simplesmente não consegue entender os seus processos com a família, ele prefere passar mais tempo no boteco com os amigos, discutindo esporte, futebol, seja o que for, para não ficar em casa. Mas por quê? Ele não se dá bem com aquelas pessoas? A razão é curiosa. Por quê? Se a família de sangue foi atraída para perto para ter a experiência, tem alguma coisa no karma que ele não quer experimentar. Se é família escolhida, parceiro, parceira, né? Porque família de sangue vem na herança. E quando é marido e esposa? É escolha. Qual foi o modelo que você atraiu e escolheu assumir para ter perto de si? Porque você atrai o modelo que a pessoa preenche na sua vida. Ela preenche um buraco. Agora, é um buraco que fica realçado, mas que às vezes você queria não perceber. Só que você atraiu karmicamente. E você, em algum momento, escolheu aquela pessoa para ficar perto. E, às vezes, no momento em que você percebe o que está vindo à tona, em vez de você tentar se entender no processo, você foge. Você não foge do outro. Você foge do que o outro desperta em você. Você que dá valor para o que o outro fala para você, do que a outra fala para você. E é você que escolhe o processo de tentar descobrir como você funciona ou não. Ou negar, ou fugir. E a maior parte das pessoas foge. Então o cara fala, ah, minha casa é um inferno. E prefere ir para o boteco. Não, se a casa é um inferno, que deixe de ser sua casa. Assuma algo positivo na vida e não negativo na vida. Então dá um kick na casa, dá um kick na família. Porque você já fez isso, só não oficialmente. Se você sai de casa e não convive com aquelas pessoas, por que não sair de vez? Porque você é covarde. Porque a sociedade vai te julgar e você não quer ser julgado. Só que você já está fugindo. Só que você quer anonimato. Isso vem sendo feito há quanto tempo? Será que é a primeira vida que você faz isso? É uma coisa para pensar, né? É uma coisa para se refletir. Isso é comum na sociedade há muito tempo, né? Hoje a gente cria outros mecanismos de anonimato no convívio. As pessoas têm a internet, por exemplo, que cria um apelido, e aí você pode, debaixo daquele apelido, xingar quem você quiser, ser outra pessoa, criar um alter ego, uma personalidade alternativa, um eu descartável, que você só é na hora que você está carente de ser. Depois você deixa de ser. E as pessoas estão criando comunidades de alter egos. Muito curioso, porque são projeções das suas carências, dos seus arquétipos, em representações virtuais de convívio que tem efeito emocional real nas pessoas. Jung ia fazer a festa agora, né? Porque as relações dos modelos de comportamento, que é o que ele chamou de arquétipo, estão cada vez mais nítidas nas relações sociais do mundo virtual. Só que são só novos meios de experimentar algo que já é antigo. A gente mudou as ferramentas, mudou a apresentação do pacote, mas o conteúdo do pacote ainda é a mesma coisa. É o que está dentro. A gente está construindo novos meios de expressão. E essa forma de se distrair, que é o consumo, virou uma ferramenta muito ativa para a gente, porque, de certa maneira, nós continuamos reproduzindo na sociedade, desde sempre, coisas que dão satisfação animal para o nosso corpo, com base nas respostas de instinto. Aos poucos, as pessoas vão coletivamente fazendo escolhas que a gente chama de escolhas civilizadas. Só que essas escolhas civilizadas, elas não conseguem atingir todos. Porque essas escolhas civilizadas, muitas vezes, elas são um processo de fora para dentro. Então as pessoas escolheram aos poucos e progressivamente que numa sociedade com rede de consumo entrelaçadas, as pessoas proverem diretamente para si mesmas não é uma coisa muito prática, não é uma coisa viável e é prejudicial para o sistema capitalista. E no mundo inteiro, o indivíduo ter a sua horta para prover-se e caçar para prover-se foi ficando caindo em desuso, porque os meios urbanos foram ficando concentrados dependendo de rede de abastecimento. E isso faz com que você tenha concentrações de dinheiro, salários maiores e mais gasto no caminho, produtos mais caros. Você acaba gerando muito mais serviços de intermediação. E é assim que a gente funciona hoje. Não estou dizendo que seja ruim, estou só citando como funciona. Só que para todo mundo que está nessa cadeia, o instinto de caçar está lá ainda. E aí o processo da aquisição dos bens continua tendo o paralelo da necessidade da satisfação. Como há a possibilidade de competição entre quem fornece, há também a possibilidade de competição entre quem compra. E você cria uma relação de caça e caçador. É muito curioso como funciona. A gente está tentando satisfazer um lado instintivo. De certa maneira, nós estamos tentando realizar karma, experimentar nossas necessidades espirituais, criar oportunidades de escolha. A questão é que a gente entra num processo sem consciência disso e a gente acaba como o bicho que tem fome e vai caçar, fazendo a coisa no automático. A gente não percebe o que a gente está sendo exposto. Aqui a gente está sendo exposto no processo, que é uma oportunidade kármica, que é um momento de observação, de auto-observação. Como é que você se sente quando você vai fazer as suas compras? Quando você... O que você está sentindo? O que está se passando com você? Quando você olha para algo, você consegue identificar, quando um produto te chama a atenção, o que foi? Em que momento aquilo se tornou valoroso para você? Você, todo mundo tem aqui uma marca de sabão em pó predileta. Né? Não, todo mundo. Ou então uma marca de sabonete ou uma marca de sabão para banho. Vamos falar de saponáceos em geral. Né? Por favor, se tiver algum onácio aqui, eu não te chamei de sapo, tá? Saponáceo é a classe dos, né, dos sabões. Né? Eu estou brincando, que uma vez eu falei do saponáceo e começaram a rir de um cara. E tinha um onácio na palestra. Eu lembro até hoje. Foi em Jundiaí. Você lembra disso, Márcio?
Não sabe
escorrer
para
ti,
né? Você passa
a mão
no saco.
Está melhorando a coisa. O pessoal já reclama que eu sou infame. Consegui mais um parceiro de infame.
Não tem jeito.
A joia. Não tem. Mas vamos falar então desses saponáceos. Sapo escorregadinho é bom. Mas vamos lá. Você escolheu o seu sabão, porque ele rende, porque ele limpa, porque ele cheira, ou você não sabe por quê? Em geral, a maior parte não sabe por quê. Acredita que limpa mais, mas nunca testou lado a lado vários tipos de sabão para comparar. Acredita que ele cheira gostoso, cheira melhor, mas não cheirou todos do mercado para saber qual que agrada mais. Há um processo de querer acreditar. É o querer crer. E quem vende se aproveita do querer acreditar e faz a propaganda, propaga a ideia. Propaganda é isso, ele propaga a ideia do seu produto, observando quais as carências dos consumidores. É isso que é o propagar da propaganda. Tá? É para a gente pensar. Né? Coisa simples, escolher um sabão. Ou um sabão em pó, ou um sabão de banho, ou um sabão de pia. Você realmente testou todos? Você realmente cheirou todos? Você fez uma comparação lado a lado? Qual foi o seu processo de eliminação? Foi parecer ser bom, provavelmente. Foi parecer te oferecer algo que você quer. Será que é por isso que propaganda de alguns produtos não tem nada a ver com o produto? O que é que tem a ver jet ski, prancha de surf com creme dental? Mas cigarro era proibido, então eu nem tô comentando, mas aquelas propagandas, os caras falando de paraquedas, andando de carro no deserto, montando a cavalo, né? O que tem a ver isso com o cigarro? É associação. Está tentando criar no consumidor uma memória associativa. Está tentando criar um link, uma ligação com os processos catárticos do indivíduo. Para ele ter a impressão, para ele acreditar que aquilo vai suprir sua carência. Que vai participar da sua catarse. Por isso que quando você vai ser... Às vezes faz uma compra, você se empolga, você acredita que você quer aquilo. Nós temos simplesmente situações em que nós não temos um meio termo fácil, saudável nas escolhas. Né? Porque muitas vezes todos os produtos do mercado usam as mesmas estratégias. E nenhum deles realmente faz o que promete. E como que você vai fazer sua escolha nessa situação? Você nem sequer tem a oportunidade de testar tudo. Você vai pelo apelo de produto que seja mais satisfatório para você pelo sistema de propaganda, do que é propagado. Qual que é o nível de convencimento daquela estratégia de venda? Então, quem vende sabão em pó já percebeu que você mostrar a roupa mais limpa não convence tanto quanto você pegar uma pessoa reconhecida, bonita ou bem-sucedida num processo de relação pseudo-familiar, porque é uma interpretação, é um ato, tendo uma situação de cotidianos resolvida pelo uso de um produto, de um sabão em pó. Tirar a mancha da roupinha, né? Poder mentir para alguém que não usou uma roupa. E ainda divulgando um ato que é socialmente questionável, eticamente improdutivo. Eu não vou nem falar em moral, porque aí tem a ver com valores muito pessoais. Mas não é curioso isso? E tem uma linha que as pessoas não querem atravessar. O exemplo clássico da linha que o marketing, que a publicidade não deve atravessar, é a que estabeleceu, por exemplo, a Lei de Gerson. Que é uma regra intrínseca a todas as sociedades. Todo mundo quer levar vantagem em tudo. Agora, quando você coloca isso como fator de decisão público e torna isso uma frase feita, você é alvo de crítica. Por quê? Porque nós somos hipócritas. A sociedade nos molda dentro de um sistema. Aqui no Brasil, isso é muito forte. No resto do mundo isso acontece também, mas com intensidades distintas. Tem países que é pior, tem países que é menos grave. Mas a gente é formado para ser hipócrita. A gente é formado num meio em que todo discurso de interesse público, palavra interesse público é república, república. Todo assunto da república é tratado com demagogia. Demagogia é conduzir as pessoas sem direção. É conduzir pelas palavras e não pela ação. E a base do trabalho demagogo é a hipocrisia. O que é o discurso hipócrita? Ele é subcrítico. Daí que vem a palavra hipocrisias, hipocrítias. Ele é pouco crítico. É um discurso em que eu não consigo fazer crítica, na verdade. É um discurso para agradar. E é o discurso pelo discurso, não precisa condizer com fato. Olha só as palavras que a gente usa, né? A gente nem pensa. Mas olha, a gente vive numa sociedade que a base é hipócrita, porque a governança é demagoga. Então, todo assunto público tem a permissão de ser tratado por meio da demagogia com hipocrisia. Porque nós somos formados desde criança vendo político no palanque falando besteira e mentindo. E aquele cara é o cara de sucesso, aquele cara manda. O que a criança aprende? Que ele não precisa dizer a verdade nem cumprir aquilo que ele promete. Punk, né?
Posso tomar uma
claro? Claro!
Eu vejo assim, além disso, tá? Além disso, eu já sou mais antiguinho, eu estudava antes da ditadura. Tá? Eu estava na escola antes de ocorrer a ditadura. Na época que eu estava na escola, era um tipo de ensino, era um tipo de escola. A partir do evento da ditadura, a escola mudou. Então é uma desescola. Então, você está colocando a sociedade de forma de uma certa forma. Se você não tem no seu lado uma base de que dá a contra-resposta, tá? Você vai realmente entrar nisso. E esse é um ponto que sempre que sai uma discussão, sempre que sai uma conversa desse tipo, eu tento bater esse pé. Se você tem em casa uma base, por mais que a sociedade tente te levar para um caminho, você tem uma alternativa. Hoje eu não vejo essa alternativa. Hoje eu não vejo pais fazendo alguma coisa com os filhos que vai tentar pelo menos melhorar a escolha ou dar a oportunidade de escolha. Eu acho que tem um pouco a ver com isso que você está falando, tá?
Não tem a ver.
Mais para complementar, talvez, não
sei. Tem a ver, mas é bom a gente enriquecer um pouco esse ponto de vista com algumas observações sobre as possibilidades. Primeiro, sim, hoje o núcleo familiar mudou de sentido. Então, no momento, isso estava, assim, programado para acontecer, no momento em que a gente assumiu um sistema de dinâmica social, que é uma dinâmica de consumo, depois da Primeira Guerra, em que houve uma perda muito grande de homens e as mulheres entraram no mercado produtivo, que isso era irremediável. As mulheres enxergaram que elas eram iguais, que podiam fazer a mesma coisa que o homem. E ao enxergar que elas eram iguais numa sociedade mecanizada e maquinizada, era uma questão de tempo para não ter pai e mãe em casa. Isso é uma questão de tempo. A partir daquele momento, geneticamente temos diferenças entre homem e mulher, mecanicamente, fisicamente, mas não intelectualmente. E numa sociedade onde o que manda é mais o intelecto e a informação, afinal de termos, não desmerecendo todo o quadro da psique e da emoção humana, estava fadado acontecer isso. A questão é que nós não nos aparelhamos para continuar a transmitir valores numa escala familiar. As pessoas cederam à necessidade de transferência de valores para o público, para a escola, e não é papel da escola ensinar valores, é passar informação, é oferecer cultura. Mas o que está acontecendo é que cada vez mais você depende do externo. E hoje a geração de pais que tem hoje filhos na infância e na adolescência foi toda criada já num processo muito profundo de perda de contato com a transmissão de valores. E por um processo de transformação da sociedade, a gente tem, é regra, a rebeldia como rito de passagem na adolescência. E é uma negação dos valores da geração anterior, para depois você ter a incorporação na própria construção de valores das raízes que foram transmitidas. Se você não teve as raízes transmitidas, você vai incorporar o quê? o exemplo mais próximo. O exemplo mais próximo quem deu para muita gente foi a televisão e a escolinha. Isso é um problema? É. Mas não quer dizer que os valores dos antigos antepassados eram corretos ou melhores. Vamos tirar o corretos ou melhores. Vamos só colocar a questão de uma outra maneira. A rigidez dos papéis sociais mais antigos não funcionaria hoje. Mas você não ter referência nenhuma também não está funcionando. O que nós perdemos foi uma boa oportunidade de achar o meio termo. Então, não que, por exemplo, a educação dos meus pais, que receberam dos meus avós, tenha sido melhor do que a que eles deram para mim, nem a que eles deram para mim foi melhor que a que eles receberam dos pais deles. O processo foi tão diferente que é difícil comparar. Porque antes desse processo do século final do 19 para cá, que foi uma grande transformação no processo cultural no planeta inteiro, e aqui no Brasil começou mais na década de 30, 40, aqui é sempre atrasadinho, né? Está sempre umas décadas atrás. Agora está menos, agora a gente está só uns 10, 15 anos atrás, né? Em tecnologia informática isso equivale a várias gerações, mas continua uns 10, 15 anos atrás, né? Quando a gente pensa no processo social que vem acontecendo, é um momento em que a gente tem oportunidade de índole vir à tona, é uma oportunidade das pessoas se tratarem como iguais. Só que você tem uma dificuldade. Estabelecer referências cumprindo o papel social de teóricos. Porque hoje a gente colocou a ciência numa condição em que as teorias estão ganhando publicidade antes de qualquer oportunidade de comprovação. Então você tem fenômenos muito estranhos, como aconteceu com um psicólogo norte-americano, que curiosamente é Dr. Spock, não é o Sr. Spock do Jornal das Estrelas, que foi o que postulou, sem nunca ter educado criança, sem nunca ter tido contato com criança, uma vez que ele era filho caçula, e frustrado porque ele ouviu não a infância inteira, que não se podia falar não para a criança. Ele postulou, e isso virou uma norma de educação. Você não poderia falar não, negar, que isso é ruim. Sabe o que aconteceu? Ele teve 4 filhos. Um deles, se eu não me engano, foi preso, delinquente, porque não tinha referência, nunca ouviu não. Os outros são revoltados, têm famílias, são famílias completamente desordenadas, passagem de ficha na polícia, violência doméstica, porque não tem referência, porque ele aplicou a teoria em casa, ele não falava não. Mas não dava exemplo. Né? Não sabia se comportar. Porque ele não tinha experiência, achou que a experiência dele foi ruim e tentou não reproduzir o comportamento dos pais. Então ele levou a rebeldia dele um pouquinho a sério. Ele acreditou em si mesmo e foi convincente com os outros, porque ele era um bom vendedor de ideias. Ele era convincente no discurso. Ele fez, para a criação de filho, mais ou menos o que, me desculpem os freudianos, mas o que Freud fez com a interpretação dele de sonhos e dos problemas serem todos baseados na relação mãe e filho, né? Pai e filha, transformar, simplificar tudo em problemas de sexo e relações Édipo Electra, né? Esse tipo de redução teórica é muito complicada, porque da mesma maneira que ele tem problema com ouvir não da família, o Dr. Spock fez a mesma coisa que o Freud fez, achando que todo mundo tinha problema com a mãe. As pessoas têm problema com a mãe, mas nem todos são de natureza sexual. Ele tinha problema de desejo sexual pela mãe. Nem todos têm. Não é regra. Só que quando uma pessoa é muito convincente na estreitura da sua visão, ela vende a ideia para os outros. E as pessoas passam a acreditar naquilo e tentar agir em função daquilo. Hoje nós temos uma sociedade que policia por necessidade como os pais tratam os filhos. Por quê? Porque a geração de pais que está aí agora foi criada de uma maneira muito incerta. Porque muitas vezes os próprios pais desses pais não sabiam muito bem como levar a coisa. Porque estava naquela fase, olha, não posso mais bater, não posso mais dar tapa, não posso mais falar não. Né? E aí gerou o que eu sempre chamo, né? É a mãe mole, né? E o pai monha. Né? Ela gostou da ideia. Por que que eu brinco com isso? Porque às vezes é uma questão de exemplo. Só que o exemplo não é você falar, é você fazer. O que eu vejo são os pais fazendo uma coisa, aí vê o filho se comportar de uma maneira análoga, só que na escala de ação da criança, e aí vai, não faz assim, filhinho. Você quer que ele não faça? Para de fazer você. Faça diferente. Não é você fazer e depois virar para a criança e falar, não faz assim, filhinho. Gente, acorda. E também, se você não dá exemplo, você só enfiar pancada, não vai resolver. Você tem que mudar a sua postura. Você tem que assumir. Eu não quero que seja feito, eu também não posso fazer nada parecido. Eu não posso dar referência dispar ao meu discurso. Diferente do discurso. Então o problema é o quê? Demagogia e hipocrisia. Olha lá de novo. Faz o que eu digo e não faça o que eu faço. Eu faço porque eu posso, você obedece. O que é isso? Demagogia e hipocrisia. Então a base está na família. Depende de como você aplica. Porque sempre tivemos pessoas competentes para criar filho e pessoas incompetentes para criar filho. A única coisa é que o incompetente criava filho na base da porrada e suprimia o filho. Hoje, ele não pode dar porrada, o filho manda na casa. Mudou isso. Mas sempre teve gente que saia da família com regras diferentes, com outro núcleo social, e o cara virava algo diferente do que era esperado. Então você tem uma família muito, todo mundo na regra, aí sai de repente um bandido. Uma família cheia de gente atrapalhada, caloteira, bandida, sai um cara certinho, bacana, tranquilo. O que é isso? É quando o cara tem índole forte bastante para dar um reviravolta, ou quando o cara tem tanta necessidade de experimentar e é tão vazio de sabedoria, tem tão fraca índole, que ele arrebenta mesmo tendo uma boa coordenação. Antes não adiantava bater e hoje não adianta falar. O que vai adiantar é o exemplo. Porque você vai moldando pela prática a si mesmo e a quem está em volta. A questão, aí eu dei essa volta para voltar, é a gente tentar identificar em nós mesmos os momentos da hipocrisia. Então, agir como se discursa. E discursar só segundo se age. Porque aí você não está sendo nem demagogo, nem hipócrita. Mas é difícil. Vocês assistiram aquele filme, O Mentiroso? Você tentou se imaginar naquela situação? De alguém te tirar a capacidade de mentir por um dia? Você sobrevive na sua carreira?
Vai trabalhar no dia.
Você sobrevive? Você sobrevive com a sua família? Suas relações sociais vão funcionar? Se você não puder, não for capaz de mentir? Gente, aquele filme é uma comédia. Mas para mim aquilo lá é uma crítica social muito forte, porque mostra a nossa incompetência kármica. Porque quando a gente está numa situação dessas de mentir, a gente já está fugindo de uma situação de confronto, que é karma, que as probabilidades da vida nos colocaram lá para resolver, e a gente mente e foge de novo. É covardia, é negação. Só que a gente construiu um sistema, uma teia tão grande de meias verdades, que é mentira que a gente considera fraca, né? E de mentiras brancas, de atenuações. O que é uma mentira branca? É uma mentira como qualquer outra, só mudou a cor dela. Né? Uma mentira vermelha é pior que uma branca? Sei lá. A mentira azul, né? Tem a mentira índio, é aquela que só conta para criança, muito bacana, né? Oi? Pois é.
Ajuda.
Né? Para a própria pessoa, para a própria pessoa que profere, ela sempre é uma perda de experiência. Porque a mentira é a negação da realidade. E se você não, se você deixa de afirmar algo na realidade, você está deixando de experimentar seu karma. Pensando egoisticamente, eu não deveria mentir para ninguém. Não preciso ser bruto ou rude, mas também não preciso mentir. Né? Não preciso atenuar a verdade, só preciso ter o ritmo de contar a verdade. Só isso. E aí? Quando você se vê em certas situações sociais, a verdade vai te tornar impopular, a verdade vai te fazer parecer vilão, a verdade vai te fazer parecer radical, vai te fazer parecer errado. A verdade para você, aquilo que você experimentou, aquilo que você está vendo, aquilo que você sente. Onde que está a arte de viver? Em conseguir ser verdadeiro e funcionar na sociedade. Esse é o desafio. Senão a gente vai continuar sendo hipócrita, usando no discurso a demagogia, conduzindo os outros para a falsidade, sem objetivo. Reproduzindo isso, quando nós conseguimos uma condição de destaque na sociedade, a gente vai servir de exemplo para os outros, que a demagogia e a hipocrisia continua sendo o melhor caminho. Como é que você quebra esse ciclo? Com você. Não é xingando o político. Não, é começar com você. Mudando a si mesmo. É o único ser sobre quem você tem poder real é você mesmo. Com qualquer outra pessoa, o poder é virtual. O outro precisa submeter a você. Você não precisa submeter a si mesmo. Você simplesmente pode ser autêntico. Agora, escolher um caminho que você consiga funcionar na sociedade e ser autêntico é um desafio. É. Então, como eu sempre falo, né? Eu não venho aqui dar palestra para passar a mão na cabeça. Eu venho aqui para instalar a pulga atrás da orelha. Se você sair daqui coçando, eu estou feliz. A pulga virtual, por favor. Se alguém pegar uma pulga de verdade, vida, que a gente põe veneno aqui. Porque eu respeito a vida, mas não a vida de pulga nem de barata. Tá? Essas vidas eu não consigo respeitar. Ainda não estou sábio desse ponto. Barata eu piso e pulga eu jogo veneno. Então, e se tiver ao alcance, eu instalo. Não, pernilongo não é nem vida, é vampiro. Né? Pernilongo, tá por perto, tá pão. Né?
Você usa aquela.
Oi? Não, eu sou bem mais civilizado, eu uso SBT. Pronto. Não fede. Né? Se tiver algum outro que não feda, seja mais barato, eu compro também. Não tem problema, não é uma questão de marca, é uma questão de não cheirar mal. Mas é...
Eu posso...
Pode falar.
Você consegue conviver sendo chamado de ovelha negra, sendo qualquer coisa do que você realmente fala e não mente? De repente você pode omitir, mas não mentir, falar e todo mundo e até sua mãe te chamar de ovelha negra, você consegue conviver?
Então, é...
Que eu convivo com isso há pelo menos uns 30, 40 anos.
Então, é, eu
chamando de ovelha negra.
Eu que eu vinha falar, eu sei de mais, além de mim, e agora sei de você, de mais alguns casos, de pessoas que não se importam muito com isso. Eu também não. E eu não consigo ser com todo mundo 100% sincero o tempo todo. Não consigo, porque tem momentos que você fica numa sinuca social. E aí você tem que... Aí eu concordo por... É, mas quando você ouve uma coisa que eu tô com vontade de falar, o que você falou não condiz com a realidade e nenhum dos planos que eu conheço. Não, aí você... Eu tô anuindo com a minha reação, então eu tô mentindo. Eu só não feri o meu chakra falando uma mentira. Eu só machuquei alguns lugares do meu cérebro e uma parte da minha aura. Que depois eu vou ter que, né? Eu tenho que ir pro flagelo lá. Como se resolvesse alguma coisa. Mas é, eu convivo com esse nome. Já tive vários apelidos na família. É, toda vez que aparece algum personagem desalmado em algum lugar, eu ganho esse apelido por um tempo.
No almoço de domingo, eu quase jogava os pratos de macarrão no meu pai no hospital, tecnicamente morto. Só no dia que ele peguei. Aí no almoço de domingo eu falei, pessoal, se prepara, vai ser despedido do velho, sabe? Porque já não dá mais. A Ana estava em casa almoçando. Faltou o vó para fazer o macarrão. Seu louco, você não respeita, você não sei o que, teu pai. O cara estava tecnicamente morto. Ele não ia durar tanto que não durou uma semana. Morreu antes de uma semana. E quase jogaram os pratos de macarrão.
Então, mas e, agora, quando ele desencarnou, o que, que eles falaram? Foi aquele boca de praga.
Foi quase.
Porque as pessoas precisam de um bode expiatório. Querem alguém para descarregar a frustração. Em vez de lidar consigo mesmo. Né, com a própria carência, ainda, além de primeiro quase jogar os pratos, depois que morre, fala que é boca de praga. Isso, na minha família, é fatal.
Mas eu perguntei, consegue conviver com isso? Eu consigo conviver com isso. Tem gente que não consegue.
Não, é.
Tenta ser, mas não consegue conviver com isso.
Então, depende...
Quando pega o retorno, os caras se desestruturam.
É que depende muito de cada um. Mas isso é uma coisa que é fato. É, se a gente não presta atenção... Não faz essas escolhas que são desconfortáveis, a gente não descobre os próprios limites. E você não descobre a experiência que pode surgir disso. Você fica em negação, você não vive a experiência, você não aprende. Né? Então o negócio é experimentar a vida. Não é ficar se esquivando. Porque todos os mecanismos da sociedade nos treinam para sermos passivos. Por quê? Porque para a cidade, para o Estado, o que é bom? Todas as regras sejam cumpridas, que o capital permaneça circulando e que não haja mudança nas escalas de poder. Isso é importante para a manutenção do Estado. O que isso significa? Que você não tente, não questione a competência do Estado, que você não questione as relações sociais, que você não tente mudar seu lugar na escala social, que você não tente mudar a escala social tentando fazer com que ela desapareça, por exemplo. E aí? Para você ser uma pessoa produtiva, você não precisa ser ativo. Se você vai, faz seu trabalho, volta, paga seus impostos, paga suas contas e fica consumindo para viver, você já circula dinheiro, circula imposto, né? Então, se você tiver uma vida de cachorro de madame, o governo está muito feliz, né? Faz cocô no canto certo, come ração no pratinho, na hora certa, não late para as visitas, né?
É? Se latir, tira a corda vocal, está
resolvido. É, se cauteriza, né? Corda vocal, para não latir. Põe meinha nos pezinhos, é, exatamente, nos pezinhos para não sujar a casa quando chega da rua. Quer dizer, isola essa pessoa da realidade, tira dela as possibilidades de experimentação do próprio karma. Infelizmente, a máquina de mundo que a gente conhece precisa que nós sejamos estéreis emocionalmente para funcionar. Só que as emoções são exatamente a representação do nosso karma. As emoções são as manifestações dos nossos vazios de aprendizagem, das nossas necessidades de viver. O intelecto direciona, mas quem põe movimento nas coisas é a emoção. Se você suprime toda a reação emocional usando o intelecto para se encaixar na máquina, para virar uma engrenagem, você vai ser uma engrenagem. O que a engrenagem faz enquanto ela existe e funciona? Ela chegou em algum lugar? Não. O problema do mundo relógio, do mundo máquina, é que quando você é uma engrenagem, você não sai do lugar. E se você for uma correia, você faz um caminho, mas nunca sai dele, né? Você fica indo e vindo para o mesmo lugar, só faz aquele circuito. E esse ainda tem alguma experiência, né? Porque ele passa por uma polia e pela outra polia, por uma polia e pela outra polia. Quer dizer, é o máximo de experiência que se tem. Se você se submete simplesmente a ser alguém que cumpre o que a sociedade espera de você, você não vive seu karma. A questão é funcionar na sociedade sem deixar que espetem um eixo de engrenagem em você, sem deixar que te amarrem numa polia. Como funcionar dinamicamente na sociedade? Porque você está na mão do máquina. E para experimentar o karma, você precisa dos outros para refletirem você de volta para si mesmo. Você precisa da máquina funcionando. Só que será que você não consegue bolar um outro jeito de funcionar? Não, vai pensar. Esses dias tem me incomodado o mundo ver o sistema máquina, né? Vocês viram tão absurdamente quanto começou a agressão na faixa de Gaza, eles resolveram terminar. Foi tão absurdo o começo quanto o fim. Não foi um ato de bondade, foi um ato de satisfação política. Aquilo faz parte da hipocrisia. O começo foi um exemplo para fundamentar a demagogia. E o final foi o cumprimento da hipocrisia. Por quê? Já tinha agido o suficiente para uma reeleição. A sensação de vingança que alguns grupos queriam entre os israelenses já estava suprida. Foi suficiente. E aí, quando o cara resolve parar o ataque, ainda falam que ele é bonzinho. Mas foi ele que começou. Ah, mas ele está retaliando. E o outro estava retaliando. E o outro também estava retaliando. Gente, isso vai voltar. Essa briga está lá da época que escreveram o Código de Hammurabi. Já estava essa encrenca. Só vem mudando. Por quê? É uma questão de ligação com o solo sagrado. Começa com as primeiras tribos. E aí? Qual que é o caminho para resolver isso? Mudança de referencial. Mas a sociedade deles como a nossa depende aqui desse giro de consumo, da submissão, da magia do marketing, né? Eles dependem na estrutura sociopolítica do apego ao passado. Se você tirar isso, as pessoas não têm identidade, não têm alma. Se tirarem seu cartão de crédito, você fica meio pelado, né? Também, não é essa história? Como é que eu vou ficar? Olha, como você se sentiu no dia dos 50 reais? Quem viveu essa experiência sabe. O dia dos 50 reais. O dia do congelamento. Zélia?
50 mil.
Eu sei como eu fiquei.
Não.
Eu perdi uma confecção.
Então, são
experiências. Todo mundo só tinha 50 reais. Você não vendia mais nada, você não fazia mais nada. Parou o Brasil.
Parou. Então, isso, aquilo foi uma experiência kármica fantástica, né? Porque as pessoas fliparam, né? Surtando. Eu lembro que teve cara que simplesmente jogou o carro que nem um míssil dentro de um banco, né? Porque ele queria sacar o dinheiro dele. Meu, não adianta você entrar no banco, só se for roubar o banco, porque o seu dinheiro está congelado eletronicamente. O dinheiro que você tem no banco não existe. É número no computador. Se alguém colocou um limite, agora é 150, o resto foi para o cofre do governo, não está mais lá o dinheiro. É virtual, gente. É virtual. Isso é muito engraçado, porque a gente trabalha com virtual desde que foi inventado o dinheiro. Desde que... Sabe como é que... Dizem que quem começou essa história de dinheiro foram... os sacerdotes templários da Igreja Católica. Vocês sabem disso? Que na Idade Média, um pouco antes do ano 1000, os caras tinham que viajar de um lugar para o outro e era muito perigoso o roubo na estrada, século 7, 8. E aí o que, é que eles faziam? Você tinha um sistema com a Igreja, que esses cavaleiros que eram guerreiros, eles eram mensageiros da Igreja, porque eles conseguiam viajar e levar as mensagens da Igreja e matavam os caras no caminho. E esses caras, então, eles tinham os núcleos, onde eles eram treinados, que eram alguns templos, e esses caras guardavam os tesouros da Igreja. Se você era um nobre e você contribuía com a Igreja, você tinha o direito de pedir para, quando você fosse viajar, pedir para eles guardarem o seu dinheiro no templo e viajar e levar só o que você precisava. Eles queriam pagar para um cavaleiro protegendo. Falaram, não pode, tem pouco cavaleiro, não vai dar conta. Qual foi o sistema? Não, então faz o seguinte, põe aqui, o cavaleiro vai fazer uma viagem, daqui tantos dias ele vai passar por onde o senhor vai estar. Ele vai levar um aviso para o templo de lá, dar o dinheiro equivalente que você deixou aqui. Inventaram o primeiro sistema de depósito e saque. Sem fundo não tinha, cara, porque tinha espada no meio, né? Se o cara tentasse dar um sem fundo, ele perdia mais do que o crédito, né? Era um grande débito para ele fazer isso, né? Mais para um decapto, né? E porque quando era um sistema muito, na época, genial, e eles cobravam uma taxa para fazer isso, uma tarifa, né? E os templários, em pouco tempo, se eu não me engano, em 40 anos, tinham mais dinheiro arrecadado de tarifa do que todo o tesouro do Vaticano.
Na história da administração, diz que foi o primeiro banco de crédito, foram os templários.
Foram. Emprestava dinheiro. Eles começaram a emprestar
dinheiro.
Quando eles tinham dinheiro demais, o Vaticano, para controlar esse dinheiro, falou que eles tinham que começar a emprestar, e o dinheiro dos juros do empréstimo era dividido e ficava 90% para o Vaticano e 10% para os templários.
Que também era muito justo.
E mesmo assim, eles ficaram tão ricos, porque eles eram austeros. Esses caras não usavam dinheiro. Esses caras eram treinados que nem espartano na Grécia Antiga. Eles eram guerreiros, eles não queriam luxo, eles queriam fortificação. Então eles foram criando fortificações e novas igrejas, porque eles estavam fazendo para eles, era o trabalho de Deus. Aquele dinheiro era divino. Quando entrava algum corrupto, eles matavam. Descobriam um corrupto no meio deles, eles matavam, porque eles eram completamente voltados para aquele negócio da fé. E é uma coisa muito louca isso, porque mais para frente, eu acho que no século XI, já depois de século, no final do século IX, quase na virada do milênio, se não me engano, foi nesse período que a ordem foi oficialmente desbandada pela igreja. Não lembro se foi no começo do século, na virada do 10 para o 11 ou do 9 para o 10, agora estou em dúvida. Mas como fizeram? Os caras montaram uma armadilha para esses caras para poder desbandar, e mataram tudo. Foi decapitado os caras dentro dos monastérios, e eles foram considerados hereges. E tudo, toda a riqueza deles foi roubada pelo Vaticano, né? Que fizeram isso por quê? Porque o Vaticano estava meio falido. Estava meio que falido, porque eles investiram nos reis errados, que estavam perdendo nas revoluções contra a burguesia insurgente. E isso foi uma parte do caminho da falência que levou depois à Revolução Cultural do século XIII e XIV, que permitiu o Renascimento. Então, mas muito interessante saber esse esquema de virtualização. O dinheiro, antes, era pedra preciosa, era algo que tinha, assim... Primeiro, quando saiu do escambo e começou a dar valor para ouro, já é virtual. Né? Pela beleza de um diamante, é virtual. Qual a utilidade de um diamante antes de você inventar a broca com um diamante? Era para enfeitar, porque é bonito. O que, que ele já valia muito? Porque não tinha utilidade. Era pela beleza, era pela raridade. Isso virou elemento de troca. E isso é que é curioso, porque já é virtual. O valor do ouro, ele ainda é mais significativo, porque o ouro tem algumas propriedades químicas interessantes, a prata também. Mas a utilidade grande do ouro foi aparecer no século XIX, como condutor elétrico. Antes disso, ele era um ótimo isolante não oxidante, com neutralidade química para um monte de reações. Então era bom você ter coisas revestidas de ouro ou feitas de ouro, para você ter neutralidade na alquimia. Mas por que, que o ouro já valia muito antes? Porque era raro e porque era bonito. Brilhante, bonito. Isso funciona até hoje, né? Vitrine de joalheria continua sendo um atrator, né? E não é só para mulherada, não. Vai ver os vitrine de relógio lá, os homens, e eu inclusive fico olhando. Nossa, que bonito! Pois é, bonito, chama atenção. Quando a gente olha para essa virtualização, a gente começa a pensar, nossa, é mais antigo mesmo. O dinheiro em si é uma coisa totalmente virtual. Agora ainda criaram uma diferença, mas até pouco tempo, a diferença entre uma nota de... que existia, a nota de um real, que era exatamente o mesmo tamanho, e a nota de 100 reais. Mesma quantidade de tinta, mesma quantidade de material. O que, que mudava? O número que estava impresso. Quer coisa mais virtual que você olhar duas notas e saber que elas são diferentes por causa do valor que está impresso? Não tem valor intrínseco nenhum aquele pedaço de papel. Nem para usar no banheiro dá, porque primeiro que é sujo, áspero e pequeno. Agora não, as notas novas são mais grandinhas. Não dá para... Só do improviso. Tudo bem que devia ser o contrário. Para ficar mais útil, as menores tinham que ser... As de menor valor tinham que ser maiores, né? Mas fizeram uma proporção que também torna isso meio inviável. Mas só para a gente parar para pensar que isso já é virtual. Então, a gente assumir coisas virtuais é uma questão de acordo. Isso é um acordo na sociedade, é uma regra invisível que todo mundo aceita. Quem nasce, já nasce dentro dessa ilusão, dentro dessa virtualização. Você já aprende a atribuir valor para algo que é falso. Já parou para pensar que o que torna um terreno, propriedade de alguém, são palavras escritas num pedaço de papel? E o fato de todo mundo respeitar essas palavras em volta? Que no momento em que você rompe o contrato social, ninguém mais tem nada. Só tem aquilo que está com você que você consegue defender. Se você romper o contrato social, se você romper o virtual, o acordo, é um grande vale tudo. As pessoas não gostam de pensar nisso, mas isso é uma construção. E essa construção, ela é dirigida por nós. Essa ilusão, ela é subsidiada por nós, pela nossa acordância. E se a gente não gosta de algo na sociedade, cabe a nós mudar. E como é que você muda? Sendo. Não falando, sendo. Seja a modificação. Seja diferente. Agora, seja diferente e funcione. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. No processo de ruptura com as regras da família, na adolescência e depois no começo da adultidade, eu criei uma condição de tensão com a família em que hoje eu visito a família, sou bem recebido, sou bem tratado, mas eu não tenho influência sobre a minha família como a minha família não tem influência sobre mim. Não importa quanto eu mude, eles não são capazes de ver. Porque o processo de cisma gerou uma cicatriz traumática. Então, não importa o que eu venha a ser, meus pais não conseguem ver além da cicatriz da separação. E isso é normal. Quando você se separa sem sabedoria, sem saber o que está fazendo, que é o que todo jovem faz quando se rebela contra a família. Aqueles que não se rebelam correm o risco de nunca despertar, de perpetuar os hábitos da família sem descobrir os próprios. E aí está abrindo mão de karma também. Só que ao deixar esse cisma acontecer, e por não conseguir, embora eu tente hoje, de várias maneiras, encontrar uma maneira de influenciar essa cicatriz, para que eles passem a ver o que eu estou sendo e as mudanças que eu opero no meio, eu não sei como fazer isso acontecer. Me falta sabedoria. Então é interessante vocês olharem na vida de vocês, se todas as relações de vocês, quando incomodam, se vocês são empáticos ou cismáticos. Se vocês se aproximam para poder ser exemplo, ou se vocês cortam relações e criam oposição. Porque aí você não tem nem como ser exemplo. Depois que você cortou e tornou-se oposição, você não consegue nem ser exemplo. Porque você não é mais visível de maneira direta, só por meio da cisma, só por meio do trauma. Então é uma coisa para a gente se tocar. Eu aprendi na prática. Eu não estou falando isso porque algum mestre me ensinou. Eu estou compartilhando uma experiência pessoal que, às vezes em que eu causei ruptura no meu processo de desafiar o estabelecimento de verdade de alguém, eu mudei algo para mim, mas eu deixei de poder ser elemento de mudança para aquela pessoa. Das vezes em que eu consegui negar funcionalmente, discordar sem ferir nem ofender, aos poucos, a mudança que eu operei em mim despertou a pessoa para uma possibilidade de escolha que ela não enxergava. Ela pode não mudar, mas ela vai enxergar uma possibilidade diferente de escolha. Então agora, a escolha dela tem mais valor para ela. E ela, quando acontece isso, a pessoa passa a respeitar, depois de um tempo, a minha escolha. Com outros tipos de relacionamento que eu tive a posteriori, isso tem funcionado muito. Depois daquela primeira experiência mais traumática de família. Mas é curioso isso.
Você consegue voltar essa mesma percepção para postura pessoal mesmo? Porque a gente tem momentos de rupturas internas também, que você rompe com, não de forma sábia, mas de forma traumática mesmo.
Então, o problema da ruptura traumática, escolhas internas são mais graves. Porque se você não entende o processo, você não vai conseguir compreender o processo. Entender é decifrar intelectualmente. Compreender é tornar aquilo parte de si. Se você não consegue decifrar um processo seu intelectualmente, ele não vai se tornar parte de si. Então, em que você baseou sua escolha de ruptura? Você trocou uma certeza anterior, que era uma crença tornada certeza pelo processo de educação, algo que alguém acreditou, tornou certeza para si, transmitiu para você, era uma crença que virou uma certeza embutida para você, de alguma maneira, e você está rompendo com ela e trocando por outra. Só quando você rompe com essa e troca por outra, sem fazer a transição, sem saber o que está acontecendo, você precisa de uma força igual e contrária. Você precisa de uma nova crença que virou certeza. E se uma crença para você ter valor de certeza suficiente para suplantar a transformação anterior de crença em certeza, você trocou 6 por meia dúzia. Então você nem entendeu o seu processo. E isso é traumático. Porque nós não temos certezas justificáveis. E se você troca uma certeza que você acredita por outra certeza que você acredita, você não percebeu que nenhuma dessas certezas era certa, que não tem verdade nisso. E é isso que a gente costuma fazer. E a gente vai se traumatizando, a gente vai se ferindo com isso. Porque essa nova certeza também não é satisfatória. Ela pode gerar um nível diferente de conforto que me agrada mais agora por um tempo. Mas o que eu fiz? Eu fui hipócrita. Comigo mesmo. Eu fiz um escambo de certezas em benefício do meu bem-estar.
Isso é não compreensão do processo.
Eu nem entendeu. Isso é não entendimento. Então você não vai. Se você não entendeu o seu processo e fez esse escambo, porque se você trocou, se você em vez de desconstruir uma certeza e ficar com uma incerteza que é diferente daquela construção anterior, você entendeu o processo. Agora, se aquela incerteza te incomoda, você ainda não compreendeu. No momento em que ela para de incomodar, teve alguma compreensão. Você convive com a incerteza e fica bem com ela. Não é conformidade. Não, é uma dinâmica que você... Poxa, eu estou saudável com essa dinâmica. Não tenho a certeza e estou legal. Não é, não, eu me conformo com isso. Porque aí já é outra hipocrisia. Né? É uma maneira de você negar o seu potencial kármico. Então, é uma coisa... assim, internamente é mais difícil de achar do que fora. Muito mais difícil você observar isso por dentro. Porque eu estou falando algumas coisas para vocês agora. Dei um monte de ideias, deixei alguns de vocês pensando. Para alguns, o que eu falei vai ter um nível de convencimento racional tão grande e vai tocar com alguns pontos de memória que eu corro o risco daquilo que eu disse virar verdade para alguém. Uma nova crença. E da pessoa mudar uma postura que ela tinha, porque ela passou a acreditar em algo novo como verdade. Só que o que eu falei não é verdade para ninguém, além da minha experiência. É uma proposta. E ela é incerta, porque ela pode não funcionar para mais ninguém. Só para mim. Só que se você é faminto por verdades, certezas e referências estáveis, você é faminto por seguir alguém... Só você pensar, você está na estrada, está neblina, está chovendo, você é do tipo que pega um carro, fica perto para seguir, para não ter que ficar olhando com atenção para a estrada, para se sentir seguro seguindo alguém? Se você faz isso, você tem que repensar a sua vida inteira. E se o cara que está na sua frente é um suicida, está procurando um barranco para se jogar? Se é um cara bêbado? E se é alguém que dormiu no volante? É sério, é engraçado, mas é sério, né? É engraçado porque é uma situação ridícula. Assim, falei, meu, já pensou que coisa ridícula? Pois é, chegaram para o astral. Eles têm que explicar, por que você desencarnou? Eu estava seguindo um maluco que chegou no precipício. E aí o cara do lado, o maluco era eu estava procurando suicídio mesmo, obrigado. Quem mandou me seguir?
O autor,
né? Não, pior que não. O outro não tem nada a ver com isso. Ele fez a escolha dele. Se ele foi seguido, é porque o outro quis seguir. Né? Um morreu de suicídio, o outro de idiotice. Por que idiotice? O que é idiota? É o cara que está voltado para si. Ele está tão preocupado consigo que ele não pensa no que o outro pode estar fazendo. Ah, é mais seguro para mim seguir alguém que está na frente. Pensar um pouquinho. Você observa seus comportamentos. Se isso para você é um comportamento comum, você tem que pensar. E por que eu estou fazendo isso? É tão grave quanto aquele que está lá, você é tipo, tá lá, quando alguém vai te ultrapassar, você acelera, você não gosta que passe na sua frente. É o outro ponto, é o competidor. Ele não percebe o mundo em volta, a não ser que alguém ameace o que ele considera que é o seu status quo. E naquele momento, é. A sensação de ser ultrapassado por alguém é de ser vencido. Ele quer ser o vitorioso, mesmo que seja um cocô em movimento. Ele quer, em alguma coisa, se sentir vitorioso. Mas é. Isso é, outro, é o mesmo caso. A pessoa não percebe o mundo ao redor até que ele seja ameaçado. Isso é um instinto falando. Só quer ficar confortável no seu canto.
Tá dormindo.
Só percebe... Ele está dormindo em vigília. Eu costumo dizer que a pessoa... Quando isso é muito automático, a pessoa não está vivendo karma. É como se tivesse morrido, ela só está no corpo. É um caso de zumbi espiritual. Né?
Não, aqui dá para ter uma certa desconformação. Porque às vezes você vê uma pessoa que se esforça para te ultrapassar, aí ela entra na primeira rua, ela para... E sai, ela não
está
com pressa.
É.
Ela só quis te passar.
Porque você passou lá atrás, ela estava tentando te passar de novo. Então, você vai tentar. Porque a pessoa está devagar, você vai passar, a pessoa está te atrapalhando. Você tem um outro ritmo, tem um horário para chegar. A pessoa não deixa. Não vou deixar passar. Tá. Então vai. Mas aí a pessoa não anda também. Porque a hora que ela para de se sentir ameaçada, ela volta para o estado de amortecimento geral, de ignorar o mundo. Isso é complicado, porque ela não está percebendo isso em si. E isso permanece. E isso reincide a vida inteira, a pessoa não tem oportunidade de fazer uma escolha de mudar. Por quê? Porque a sociedade é anuente com isso. Porque ninguém vai lá e chama atenção. Fala, cara, assim que você está fazendo? E a pessoa não foi nem educada para ouvir isso e pensar. Não, se você falar alguma coisa, meu, olha só. Ah, você vai, eu sei da minha vida. A pessoa não quer olhar para si. Porque olhar para si dá trabalho, é desconfortável. Olha só, coisas de cotidiano, para se observar. Trocar uma verdade que você já tem por uma proposta de alguém, ou por algo que se leu num livro, porque soa bacana, porque parece que faz sentido, é 6 por 12. Você precisa experimentar. Considerar essa proposta como uma possibilidade. Experimentar. Então, isso faz sentido. Até parece. É, deixa eu ver. Deixa eu experimentar. Isso, em essência, é o que eu aprendi com o tempo, com o estudo, ser o verdadeiro ceticismo. O que é o cético? O cético não é o cara que fala que ah, isso não existe, aquilo não existe. Não, é aquele cara que não tem certeza. O cético que fala Deus não existe, ele não é cético, é mentiroso. Por quê? Porque Deus existe? Não, é porque ele está mentindo para si mesmo dizendo que ele é cético. Porque o cético, ele não sabe se existe ou se não existe. Não tem elementos para provar. Olha, é tão provável que exista quanto que não exista. Os argumentos a favor e contra a existência de Deus não podem convencer alguém que existe ou não existe. O cético é aquele que fala que eu não sei. Olha, tem vida espiritual? Certeza? Não tenho. No meu caso, minhas experiências dizem que sim. Eu experimentei um monte de coisas, é. Eu acredito nas minhas experiências, acredito. Eu tenho um grau moderado de certeza nas minhas experiências. Eu tenho um grau moderado de certeza nas minhas percepções. Moderado. Porque você pode acordar numa rodinha vermelha espetada na matriz a qualquer momento, né? Tô brincando, mas a gente não sabe como funciona, né? Então eu tenho um grau de convencimento interno que gera tranquilidade funcional para mim. Mas o meu nível de incerteza é profundo bastante para eu me questionar sobre tudo o tempo todo. E eu convivo bem com isso. Por um lado, dá a impressão que é estressante para quem está ligado com as certezas com carência. Eu fui me desligando ao longo dos anos das certezas. Então não precisa nem lamentar por mim, porque eu estou bem. Não estou confortável, mas também não estou desconfortável. Eu estou dinamicamente em equilíbrio com as incertezas.
Porque eu falo que eu tenho meia certeza. Com a certeza inteira eu não tenho nenhuma.
Eu estou recheado de meia certeza.
Isso
eu estou.
Inteira eu não tenho nenhuma.
Eu não posso nem classificar como meias, porque algumas estão nos 30%, outras nos 22,5%, outras nos 35%. Algumas chegam até no meio, algumas vão um pouquinho além, mas raramente eu sinto alguma coisa que me dê a resposta automática de não questionar. E quando eu percebo isso, eu noto que é um foco de apego. Que eu estou com apego com alguma certeza ainda. Raramente alguma coisa para mim é inquestionável. E quando isso aparece para mim, é um desafio. Olha, só tinha ainda uma certezazinha embutida ali, escondida de mim. Vamos lá, vamos. Pior é que estava no alicerce, vamos derrubar mais um prédio das minhas referências aqui. Eu vou desmontando e vou descobrir como construir uma coisa agora sem esse alicerce, sem essa certeza. Fica tudo muito mais dinâmico, né? A arte da coisa é viver na sociedade, funcionar pensando assim, sentindo assim. E aí, quando eu apresento uma proposta assim, olha, pensar assim assado, eu vejo que tem pessoas que na hora se convencem com isso. E eu fico triste, porque não é para convencer, é para desafiar. É para você pensar a respeito. Se você se convencer de que é uma possibilidade, eu estou feliz. Agora, se você se convencer de que aquilo é verdade, meu trabalho deu errado. Porque eu estou querendo abrir possibilidades para você pensar. Trocar uma verdade anterior por uma verdade nova não faz sentido, você não fez escolha. É hipócrita. E aí, para você, é como se eu fosse um demagogo. E não é o caso, estou falando sobre coisas que eu estou vivendo. Tudo bem?
É que a gente costuma viver numa ilusão de que nós estamos, por pensar, estamos agindo como pensamos, né? Você dá uma informação que é um caminho para a pessoa testar. A pessoa toma como verdade e acredita que, por saber, ela age assim na vida dela. Até que alguém ou a vida mostra que ela só pensava em agir. Aí que, se você for parar para pensar, tem um monte de coisa assim.
Uhum. Tem. É.
Até mesmo, Cabral, é justificar, né? Atos e emoções. Você tem que encaixar mais algum, né? Mudar de um lado e colocar.
Isso é. Isso é quando eu falo, quando as pessoas conseguem achar um equilíbrio opositor entre razão e emoção, o equilíbrio opositor, parece que ela está equilibrada, mas é um equilíbrio tensorial. Por quê? O que ela está fazendo? Ela está justificando as emoções com a razão. Ela não está em sinergia. Porque enquanto ela está assim, ela não está indo para nenhum lugar a não ser ficar parada no equilíbrio. Quando elas estão para o mesmo lado, você tem movimento, você tem experimento kármico. Então, emoção e razão têm que trabalhar juntas e não em oposição tensorial. A pessoa parece que está muito equilibrada. E você olha, ela está mesmo, olha, ela está centrada. Só que ela está centrada sob tensão. Porque ela consegue justificar todas as emoções dela. É assim que você constrói um psicopata. É. Porque se você está nessa situação de tensão, você não tem relação de troca com ninguém. Pancada, né? Pancada. Agora, quando você começa a trabalhar em conjunto, tá sentindo uma emoção, peraí, como é que eu vou viver isso? Não é como é que eu vou negar ou justificar. Como é que eu vou viver? Peraí, apareceu uma escolha, peraí, quais são as minhas opções aqui? Antes de ir pelo instinto e antes de fugir, quais são as minhas opções? Tá usando a razão de uma maneira construtiva.
Só pergunta, né? Que às vezes não tem resposta
mesmo. Então, mas essa é que é a questão. Pelo menos você tá prestando atenção, você tá observando. o fato de você não ver uma resposta significa que talvez você não esteja sentindo toda a situação, porque você está no modelo de tensão ainda. Só começar não adianta, você tem realmente abrir mão das certezas. Espera aí, por que é que isso para mim significa tal e tal coisa? Quais são as referências? Da onde vem essa certeza? Da onde vem essa classificação? Como foi que eu encaixei isso nessa gaveta? Por que eu chamo isso por esse nome? Por que eu classifico isso assim? Da onde vem essa certeza? Se você começar a desconstruir as certezas, você vai ver que as escolhas são bem menos difíceis, porque tem muito mais opções. E aí você tem outro lado. Ah, mas qual é a melhor? E aí, da onde veio a certeza de que a escolha precisa ter uma melhor? Porque isso é uma outra certeza. O processo é como escolher para si o que eu sinto, separado do que eu quero, separado do que eu devo. E aí você escolhe se você vai fazer o que você sente, o que você quer ou o que você deve. E aí você pode assumir a escolha. Porque enquanto você não estiver lúcido para perceber esses caminhos, eu estou só pondo três, tem mais. Mas esses são os básicos da gente.
Já é complicado.
Mas enquanto você não consegue nem perceber que você tem sempre essas três opções, em todos os momentos, o que você sente, o que você quer e o que você deve. E da onde vem? O dever é um tipo de certeza. O querer é outro tipo de certeza. E o sentir está relacionado a alguma certeza? Pode estar. Mas é diferente das outras. Mesmo quando parece coincidente, não é. São vetores distintos. Podem levar a uma direção geral parecida, mas são coisas distintas.
Porque a escolha é mais pura, entre aspas. As duas estão...
Não tem uma mais pura. Não tem uma mais pura, porque o que você sente também é filtrado pela sua capacidade de sentir.
Então por isso que eu falei que era mais pura. Mesmo, ainda você está pegando uma coisa que é mais sua, mesmo que o seu sentir pode estar cheio de poluição.
Então, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se o que você sente for baseado, por exemplo, numa certeza de que outras escolhas vão levar a algo que você já experimentou ou que você não quer. Pelo que você sente, também está filtrado pelo modo de sentir. É baseado em outras certezas. O que eu estou tentando colocar é que você precisa primeiro identificar o que está te movendo para desconstruir as certezas, enxergar as opções. E ao enxergar as opções, tentar descobrir quais são as outras certezas secundárias que agora estão fundamentando isso. E tentando abrir mão dessas certezas para fazer a escolha. Lógico. Você vai escolher, vou amarrar primeiro o sapato direito ou esquerdo de manhã, você não vai ficar nessa, né? Você não vai trabalhar. À noite essa você está olhando o cadastro dos dois sapatos ainda ali, né? Seria bom se desse para fazer isso de vez em quando. Pode ser no domingo, mas a gente tem que funcionar. Então nós temos escolhas práticas e a gente tem que estar ciente. Ó, estou chutando uma experiência kármica para o alto agora. Estou chutando outra. É nesse ritmo, tá? Não estou exagerando. Quando a gente segue o roteiro pré-determinado, a gente está chutando experiências kármicas para o alto. São momentos em que a gente está financiando reencarnação. Vamos pensar assim: o financiamento tem juros. Quais são os juros cósmicos? Né? Tensão emocional na próxima reencarnação. Quanto mais você não faz uma escolha, mais ela ganha linha do tempo. Então o vetor temporal fica cada vez mais tenso. Como você faz algumas escolhas e outras não, essas vão gerar uma redução tensorial e geralmente é no que você é mais sábio. Você vai ser cada vez atraído mais para a atrapalhação. Quanto mais você demora para aprender a fazer escolha, mais você faz pelo caminho do atrapalhado. Por isso que a gente fala que o que a gente não aprende pelo amor aprende pela dor. Esse ditado é meio besta, mas ele funciona. Por que ele funciona? Porque quando a gente não faz as escolhas com lucidez e vai empurrando com a barriga, cada vez mais dói para fazer essa escolha. E quando passa de uma vida para outra, a gente nem consegue reconhecer os tensores daquela tendência kármica. E a gente acha que a gente é vítima. Acha que está numa situação e não percebe o que a gente fez em outras vidas. E vamos atraindo situações para a vida A gente fala, nossa, mas minha cruz é muito pesada. Juros. Isso são os juros cósmicos. É você que criou muita tensão em alguns aspectos que você negou por muitas vidas. E se você não começar a trabalhar com isso, se você considerar que você é um sofredor, está financiando de novo.
E o colapso desse tempo é o sofrimento. O colapso de toda essa energia é o sofrimento. Ela não pode se espalhar.
Não, o sofrimento é a reação emocional à tensão. Não é o colapso, é só a reação.
Ela continua do mesmo lugar.
Ela vai ganhando tensão.
Ela vai ser, essa tensão vai diminuir com a experiência de toda maneira. Sempre está relacionada com o
tempo. Gente, sério. Se você parar para pensar, tem espírito que nega a possibilidade de escolha fora da tradição dela tão fortemente que fica obcecada por negar as possibilidades fora da sua visão. A maior parte dos espíritos que são obsessores contundentes do plano espiritual, espíritos que não um assediador que vai perturbar alguém ou um encosto que é um espírito doente, não, aqueles caras que são obcecados com certas posturas e que veem como inimigo todo mundo que é contrário a isso, esses caras obcecados geralmente eles têm essas linhas temporais de tensão nas suas negações esticadas por muitas e muitas e muitas vidas, até que o cara ele surta. Geralmente o cara vira obsessor porque ele surtou. É um surto de negação. Ele se revolta contra tudo para não ter que encarar a possibilidade de mudar. Isso é baseado em certezas absolutas que ele não pode deixar de considerar absolutas, que para ele são inquestionáveis, que se abrir mão daquilo, ele vai se sentir sem poder, ele vai se sentir desnudo.
Essa certeza que ele tem fica gerando o ciclo o tempo todo, não é alimentando.
O conjunto das certezas é a base que permite a manutenção da realimentação. Não é que a certeza realimenta, ele escolhendo manter. E chega um ponto em que tudo é desafio. Então esse cara é inimigo de todo mundo. Porque alguém fazer uma escolha, para ele é uma afronta.
Mas essa escolha dele não está lúcida.
Aí é que está. Em algum momento, o processo de negação, ele foi ficando subjacente. Ele foi ficando parte dele. Ele não vê mais como uma coisa dinâmica. Mas é dinâmico. E para ele já é estrutural. Para abrir mão daquilo, ele vai desmontar inteiro. E o cara não quer isso. Só que, quando a tensão é muito grande, qualquer esbarrão vibra muito. Tem uma corda muito comprida, né? Demora para a informação chegar, mas quando chega, vem muito forte. Quando essa tensão é muito grande, alguém que faça uma escolha do mesmo tipo, contrária a dele, alguém que faça a escolha de não deixar a certeza continuar, persistir, vai incomodar. E aí é que o cara encontra os focos a quem ele vai atacar. Ele vira inimigo de todos. Uma pessoa dessa, quando encarna, é obcecada. Quando desencarna, é obcecada. Cuidado. Porque se você é obcecado e tem um inimigo, você pode virar um obsessor dessa pessoa. Porque o inimigo é aquele que está te desafiando karmicamente a experimentar aquilo que você precisa. E aí? É por isso que a gente tem que prestar atenção nisso. Você fala, não, mas eu sou do bem. Tem certeza? O que que é o bem? O que que é bem e mal? Você sabe? Você tem noção do que o nosso planeta representa no universo? Se você pegar os caras mais sábios por aí, funcionam tão diferente da gente, que eu questionaria se a gente tem experiência do que é ordem e o que é desordem fora dessa faixinha estreita que a gente experimenta. Não dá nem para ter bem e mal aqui. A gente só tem necessidade de experiência. A gente criou referenciais de bem e mal, a gente criou certo e errado, criou um monte de âncoras que a gente precisa disso. Não precisa abrir mão dessas âncoras, desde que você saiba que elas são temporárias. São meias certezas. Então hoje, se eu cumpro a lei da sociedade, eu fiz por escolha. E essa escolha é porque eu quero funcionar. Não preciso concordar com as teorias da sociedade, mas eu funciono, eu cumpro as leis. Ah, eu ajo segundo alguns padrões? Sim, só que eu tento, ao máximo, não seguir porque eles sejam certos, corretos ou melhores, vindo de fora, mas porque eu vejo como algo que funciona nessa minha meta de funcionar na sociedade. Funciona bem. Eu vejo que ecoa com algo espiritual que eu acredito existir, para mim está bom. Mas não porque está escrito num livro, ou porque alguém me disse que era o certo, ou porque alguém disse que era a verdade. É uma escolha minha. Então tem valor para mim. Se você não tem escolha, se não cumpriu o que está escrito num livro, sinto muito, você não está tendo experiência kármica. Porque você acredita que não tem escolha. Complicado, né? E a sua crença que vai fazer valer a experiência da escolha. No caso, a não crença.
Você começar a perceber tudo que você está falando, eu estou vendo que você é assim. A gente é um pouco bem diferente com relação a
um pouco bem diferente, ótimo.
Um pouco porque a gente está
pouco bem diferente.
A gente está na mesma, né? A gente está reencarnando na mesma. Então a gente está muito diferente, mas lógico. Porém que assim, você observa algumas coisas que você falando, aí eu vejo como você observa algumas coisas e eu deixo essas coisas para lá. O grau de importância, aí tem um monte de coisa misturada. O grau de importância que você dá tem a ver com um monte de coisa. Aí você começa a entrar no seu pensamento e fala, não, olhando por essa
ótica.
Por essa ótica realmente, só que vai contra algumas coisas que eu já estou no automático. Né?
Então,
aí é complicado, porque você fala assim, isso é ser lúcido. Aí quando eu vou lá no âmago eu vejo que é ruim, o negócio é complicado. Como que você vai lembrar? Você precisa lembrar, você tem que se observar o tempo inteiro para ter esse. Aí eu percebi que. Para você ter isso.
Calma, sem estapear. A Ana, ela tá esperta.
O problema é que incomoda você ter um leque maior de escolha. Por incrível que pareça.
Claro.
Você vê, pô, é melhor. É melhor. Incomoda, você tem que.
Tem mais você trabalho. Tem mais trabalho. É.
Só que aí, se você volta pro seu, você vê como que você tá limitado, né? Então.
Então, é isso que eu queria incomodar nesse ponto. Para poder considerar a possibilidade de que você não está vendo tudo à sua volta. Eu estou finalizando o assunto, mas é que isso que eu estou falando não é o assunto do curso, mas dentro do que a gente vai falar amanhã e no próximo domingo. É o curso de tecnologias, mídias interativas e transformação espiritual. É um curso em que eu vou falar sobre karma, sobre os processos kármicos e como a gente vem fazendo uma construção de mundo em que a tecnologia muda as possibilidades do karma e muda o mapeamento das nossas experiências. Dentro lá, eu separei um outro, que é justamente isso. Quanto a gente constrói estruturas como armadilha. E o que você está me narrando é uma armadilha, né? Porque você fala, olha, já tem coisa que está na automática e vai negar isso, vai dar muito trabalho. Aí fica ruim de negar, né? Fica ruim de considerar a possibilidade. Não de aceitar que o que eu falei está certo, mas de considerar a possibilidade de igualdade entre as probabilidades. Porque isso incomoda. Olha, a probabilidade do que eu estou fazendo ser o melhor, mais adequado para mim, vamos dizer assim, empata com o que aquele cara está falando. Não tem uma probabilidade maior ou menor. Eu precisaria experimentar os dois jeitos e sentir. E ver como que eu sinto. Por que meios? Quais são os preceitos do meu sentir? Aí é punk, dá trabalho pra caramba. E aí você precisa resumir a ópera, né? Fala, não, peraí, eu preciso... Olha, ainda tenho que... Não, depois daqui ainda quero jantar, eu quero fazer isso amanhã, né? Tem não sei o que fazer. Tem que ser rápido, eu quero sair daqui com isso resolvido, eu não quero sair pensando. Eu vejo isso, as pessoas querem sair da palestra e não querem pensar mais sobre aquilo que ouviram. Não, ouviu, é legal, tá, mas depois não para a reflexão. Né? E a ideia é semear essa dúvida. Semear essa condição de suspensão das certezas. Eu sempre falei muito em suspensão do juízo. Só que a gente baseia o juízo nas certezas. Então, se você suspender as certezas, o juízo fica piradinho. Isso, então, já basta... Vamos suspender as certezas. É mais, né? Porque para isso é mais fácil do que suspender o juízo. Então, vamos tirar os elementos de fundamentação dos juízos. Né? E a gente vai aprender a fazer juízos temporários. São acordos temporários. São as meias certezas que nosso amigo ali falou, que é o que eu... Ó, certeza não tenho, mas eu vou pelo que parece por enquanto. Não está satisfatório? Não, mas também não estou insatisfeito. Eu estou tentando manter o equilíbrio e aberto para a possibilidade de eu estar realmente no barco furado, sem arrependimentos, porque foi o melhor que eu consegui perceber na hora. Mas eu estou aberto para isso, e eu estou aberto também, pô, o barco não está furado, eu só estava remando a 90 graus, né? Cheguei em outro lugar, né? Eu queria ir para lá, fui para lá.
Pelo menos você
está
fundando.
Mudou,
né?
Aí é foda. Mas é legal quando você só descobre quando você chegou lá, né? Um lugar novo, legal!
Aí você não focou,
você reabastece e começa outra jornada. Mas aí é que tá, é uma experiência de percepção. Porque a gente não enxerga a possibilidade de caminho fora daquilo que a gente já está competente para perceber. Só que a gente não se torna mais competente se não tiver desafio. E o meio não quer que nós sejamos competentes, porque não quer que a gente se sinta desafiado. O meio em si, as pessoas à nossa volta querem sempre estabilidade. Por quê? Eu estou no meu caminho. Eu sei onde eu quero chegar. Eu não quero variação. Eu não quero que alguém... Eu sei, naquele horário, olha, às 7h19, a pessoa da casa 36 tira o carro da garagem. Então eu começo a sair pelo outro lado, para não ter que esperar ele tirar o carro da garagem. Ou eu saio 1 minuto e meio antes, que eu tenho paciente para passar por ali, sem o risco da variação do horário daquela pessoa. Faz de conta que é assim que você planeja o seu dia. Você não quer que aqui alguém saia da sua rotina. E a sociedade espera que você não saia da sua também. Porque você não gosta do imprevisto. O que, que mais atrapalha no trânsito? O acidente. Porque depende da constância, da repetição. E isso é um exemplo do que nós queremos da sociedade. Nós queremos isso. Por quê? Porque o nosso lado bicho quer fazer um ninho confortável, ter água, comida e cantinho. Ninguém invadindo o seu canto. O lado bicho que é isso. O lado espiritual, não. O lado espiritual não funciona, se for assim. Porque o lado espiritual, o quê? Precisa experimentar as emoções. Então, nós sabotamos o sistema. O tempo todo. Nós causamos desconforto para nós mesmos. Daria para ser diferente? Daria. Se estivéssemos cientes de que a rotina... só precisa funcionar até um certo ponto. E a partir de um certo ponto, ela deve ser descartada. O que funciona no coletivo, funcionar como rotina, tudo bem. Mas nas relações individuais, não deveria ter rotina.
Mas aí tem aquele outro ditado, né? Que a minha casa é o castelo do rei. Eu fora de casa, você vai ter todas as experiências. Aí quando eu estou em casa, é aquilo que você falou, quero minha água, minha comida, minha cama. Eu tenho o direito ao meu descanso e também tenho o dever de cumprir todo o karma.
Então, O que eu estou colocando aqui é o curioso de como a gente constrói essa situação e não percebe que a gente está num ciclo, a gente está repetindo, né? O fato, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou cavernícola, né? Eu sou cavernícola. Eu gosto do meu canto, eu gosto de ficar, mas não pela repetição do canto, mas pelo silêncio. Eu aprecio o silêncio. As pessoas apreciam o ruído em volta. Por quê? Eu estou tentando ouvir o que está acontecendo comigo. As pessoas estão tentando não se ouvir. Então a pessoa está incomodada com o mundo, que na verdade é ela mesma, põe o rádio bem alto. Põe o fone de ouvido batendo lá em cima. Às vezes eu vejo cair um fone de ouvido de alguém assim, e aquele negócio que dá para ouvir a 10 metros de distância ainda incomoda, dá para reconhecer a música ou o ruído, que às vezes não é música, né?
Geralmente.
Como é que aquela pessoa aguenta? Não, na verdade é porque ela não aguenta ficar sem. Porque a perturbação interna precisa de alguma coisa para, né, para amenizar. E aí o que ela usa? Ela usa algum mecanismo. Tem gente que usa droga, tem gente que usa álcool, tem gente que fuma que nem o diabo, tem gente que ouve a música alta demais, tem gente que faz todas as anteriores, né? Sempre tem, né? Mas é uma questão do se acostumar a sentir a si mesmo e a sentir o próprio desequilíbrio. Porque se nós fôssemos equilibrados, não estaríamos reencarnando na Terra. Vamos partir desse princípio. Por que esse radicalismo? Porque se a gente for pensar em termos cósmicos, ordem e caos. Nós, no planeta, estamos mais perto da ordem ou do caos?
Caos.
A gente está transformando o ambiente o tempo todo de uma maneira que a natureza não consegue se recompor pela ordem natural. Significa que nós somos causados. A gente tem que implantar uma ordem deduzida, uma ordem de conforto num meio que é desafiador. Que a ordem é desafiadora para a gente. Então nós tendemos a gerar caos. Nós nos opomos aos sistemas naturais. E quando a gente tenta criar aparência de ordem, é só aparência, não é ordem. Se quando a gente constrói uma casa, a casa tiver ordem real, ela vai durar tanto quanto uma caverna. Se ela só tem ordem aparente, a natureza vai atacar essa casa. Ela vai apodrecer e vai cair. Quando alguém faz uma construção que segue mais próximo de uma ordem natural, ordem real, dura milênios. Quando não, é perecível, como nossas construções modernas. São feitas pela aparência de ordem, mas movidas por um comportamento caótico, com um princípio de crenças caótico. Então nós somos mais para o lado do caos. Então aqui, se nós temos uma tendência para o caos, nós não estamos em equilíbrio. O equilíbrio não é a ordem. Equilíbrio é a funcionalidade entre caos e ordem, de maneira vamos dizer assim, sinergética, em que você tenha ganho para o caos e para a ordem. Quando a gente alcança algum tipo de equilíbrio, é o equilíbrio aparente. O que é o equilíbrio aparente entre caos e ordem? É o equilíbrio tensorial. Não o equilíbrio sinergético. Não o equilíbrio resultante de movimento. Não é o equilíbrio dinâmico, que está sempre se mexendo. É o equilíbrio que tenta ao estático. A gente está opondo caos e ordem. É assim que a gente funciona. Tudo bem? Não é para estar tudo bem, tudo bem. Entendeu? Não é para estar tudo bem, tudo bem.
Não, mas tá bom.
Mas.
Não tenho certeza.
Não tenho certeza. Crê o quê? Era onde eu queria chegar na palestra de hoje. Nesse ponto do incômodo, nesse ponto da incerteza. Então hoje a palestra foi meio que parece uma apologia à incerteza e à dúvida. Mas eu não tenho certeza.
É.
Oi?
Só para constar.
Ela parece. A gente tem que começar a tratar alguma coisa diferente? Não. A gente pode começar a tratar alguma coisa de uma maneira diferente. Nós, sem perceber, usamos a linguagem com definições. Ah, a gente precisa fazer isso. A gente pode fazer isso. Pode escolher fazer isso. Ah, atender. Não. Pode. É possível. É uma possibilidade. Parece saudável. Se a gente começar a pensar, a gente vai encontrar o tanto de crenças que a gente fortalece no discurso. Sem perceber. Está tudo no automático, como disse o Marcos. No mínimo parece estar tudo no automático. Bom, antes de fazermos um relaxamento para poder ir embora, só para dar um toque. Então amanhã a gente tem a primeira aula, um curso de 2 domingos. É amanhã, dia 25, depois dia 2 de dezembro, das 10 às 6, das 10 da manhã às 6 da tarde. É o curso de tecnologias, mídias interativas e transformação espiritual. Esse curso que eu venho trabalhando já há muito, muito tempo, nos últimos dias ele passou por uma grande reviravolta. Eu consegui chegar a um ponto interessante, bem desafiador para a estrutura do curso, que eu pretendo apresentar. Então, para quem ainda não sabe do que se trata, não se inscreveu, eu queria só então dar esse toque. A gente não percebe quanto a transformação do meio muda as possibilidades de karma. Então, nesse curso, eu vou fazer uma apresentação dessas propostas, né, de demonstrar, olha, ao longo da história, ao longo da nossa mudança física, quanto a gente vem mudando as possibilidades de karma e como é a relação entre a mudança da tecnologia e a mudança espiritual no planeta. Quanto a tecnologia pode estar mudando o mapeamento kármico, provocando transmigrações. Quanto muda o panorama kármico, como muda os espíritos que são atraídos, os espíritos que vão embora do planeta, por causa de uma invenção, por causa de uma tecnologia nova. Quando explicar a diferença entre técnica e tecnologia, e tem uma parte, eu vou falar uma abordagem sobre consciência. Eu, semana retrasada, né, no feriado, eu falei sobre consciência. É um pedaço de algo que eu vou apresentar no curso, uma proposta sobre princípio de consciência e origem de consciência, e mostrar alguns conceitos observados no plano espiritual e historicamente interferem com o nosso experimento kármico. Vou ter que dar uma introdução, vou preciso dar uma introdução nesse curso a minha proposta teórica e prática do funcionamento do karma. Como é que funciona karma e reencarnação. Porque senão ia ficar um curso que ia ficar restrito a quem fez o karma e reencarnação. Então esse curso ele vai ter um módulo que é uma síntese do curso de karma e reencarnação. Não substitui, e ele é uma abordagem dirigida para esse curso. A karma e reencarnação sob o viés da transformação do meio, mais forte, mas mostrar todos os tipos de viés que mexem com karma e reencarnação. Que no curso de karma e reencarnação o foco é nas conexões de arquétipo. Esse aqui é nas probabilidades sociais e transformações de meio. Então o foco é um pouco diferente. E eu vou chegar nas tecnologias mais próximas de nós. Eu começo lá atrás, né, na tecnologia das cavernas. Tem tecnologia do homem das cavernas, tá, gente? Vou mostrar para vocês que nós já encontramos algo que parece ser evidência disso. São indícios muito fortes. E vou chegar agora na nossa era de internet, com celulares bipando mensagens de texto e interação o tempo todo, né? Então vamos fazer essa viagem pela tecnologia, relevando os pontos de revolução. Vamos dar atenção aos pontos de revolução. Aquelas mudanças tecnológicas que mudaram o mapeamento kármico do planeta. Tem alguns inventos que simplesmente, assim, tem um invento, em pouco tempo você tem uma troca significativa dos espíritos que estão na aura do planeta. E esse tipo de coisa que eu vou tentar apresentar durante o curso. Tá? Então, para quem viu o nome, falar, não, curso de tecnologia, como eu vou ficar lá ensinando alguma coisa de informática? Não, não é nada disso. Tá? Tecnologia é simplesmente algo que a gente faz com a técnica que envolva transformação. Tá? Que envolva mais de uma técnica, ou seja, uma técnica composta no feitio de algo, na manufatura ou na construção de algo. Isso já compreende um feito tecnológico. E isso tem desde o Homem das Cavernas, gente. E é isso que vai ser divertido. Mostrar a minha pesquisa, discutir essa pesquisa, apresentar as propostas de interpretação que eu encontrei ao longo dos anos. E finalmente eu achei um momento em que as pessoas estão mais interessadas nesse tipo de assunto e resolvi fazer esse curso agora. Então, para quem ainda não se inscreveu, ainda tem vaga, pode falar com o Fábio ali atrás. Quem reservou vaga, por favor, confirma ali com a matrícula ou já se inscrevendo de vez para o curso. A gente precisa das referências aí dos interessados para poder ter um curso direitinho. Então, para quem ainda não tinha ouvido falar, está apresentado, é o último curso do ano. Depois, na semana que vem, a gente tem o sarau, no próximo sábado. Então, teremos o sarau evolutivo, mais uma edição. É muito legal. Todo ano a gente está fazendo esse evento. Esse ano aqui vai ser de graça de novo. É gratuito. Antes, pessoal, recolhi uma contribuição para ajudar a gente nas despesas de fim de ano e de janeiro, que, como não tem atividade, a gente tem dificuldade de pagar o aluguel. O ano passado o pessoal fez de graça para ver se o pessoal se interessava mais. Fez diferença, veio mais gente. Esse ano aqui o pessoal resolveu fazer de graça de novo. Depois a gente se vira para pagar o aluguel, né? E nesse momento, né, o sarau vem bem a calhar, porque é arte pensada. É a gente experimentar um pouquinho de arte no meio espiritual. Né? Então, a gente já tentou vários tipos de eventos, mas acho que o que mais funciona, evento fora do comum, o que mais tem funcionado são esses tipos de evento cultural, como o sarau e alguns outros que a gente fez aqui. Apresentação de interpretação de teatro, de música. Acho que pega muito bem aqui pra gente, porque a energia espiritual é muito bacana. Então, teremos presença de nossos ilustres amigos e artistas, né? Renato tá aqui presente, o Felipe tá aí também, você tá também. Tem mais alguém aqui que vai... Tem mais algum arteiro aqui? Oi? A Luiz e Fábio são os organizadores, serão leitores, né, também, provavelmente. Vai ler, Fábio, está ensaiando? Né? Isso é muito bacana. Então, semana que vem, mais uma vez, o pessoal conseguiu fazer de graça, então é como vir para a palestra, não tem que pagar nada. Teremos mais uma edição do Sarau Evolutivo. Espero que vocês venham curtir e apreciar todo o trabalho de preparação que agora o Fábio e a Luísa sentiram na pele, né, no ano passado e esse ano aqui, o que é organizar o sarau, dá bastante trabalho. E o pessoal, e os artistas que se reuniram para ensaiar, investiram o tempo deles para contribuir com a gente fazendo arte. Tá? Então, semana que vem, sábado, teremos o sarau evolutivo. Tá? Eu acho que é isso. Tem mais alguma? Oi? Tem mais uma? Eu nem lembro, tem mais uma?
É dia
8. É dia 8, né? É isso, é comigo, inclusive. Né? Na minha agenda tem o dia 8, Cefre lá, acho que é isso, deve estar encerramento lá, do 2012. E, segundo alguns, já me falaram, né, a última palestra de todos os tempos, né? Não é só de 2012. Acabou, né? 2012, acabou.
Um abraço coletivo, todo mundo chorando.
Não foi bom estar nesse planeta com vocês.
Em 2013. Vai estar resolvido.
Ai, ai. Se fosse assim, né? Se fosse fácil assim, me dá o botão que eu aperto. Pessoal, então, só no fim, vou fazer um relaxamento. Nada complicado, sem nada mediúnico, é só um relaxamento dirigido. Pedi para vocês descruzarem braços e pernas. Quem não desligou o celular, por favor, desliga agora. Pode ser isso, pode ciclar aí já. Pode apagar. Tá? E só não se esqueçam de, ao final, quem for fazer o curso amanhã, fale ali com o Fábio na saída. Tá? Vocês fecharem os olhos. Braços e pernas descruzados. Antes de qualquer técnica, quando a gente começa uma prática espiritual, eu sugiro o silenciamento da mente. Ficar quieto antes de usar qualquer visualização ou técnica cria para a gente um momento de sentir-se a si próprio, de se perceber. A gente está acostumado, quando fica quieto, só na hora de dormir. Então tem gente que nem sabe ficar quieto e ficar lúcido. É um momento para começar a treinar e aprender a fazer isso sempre. Quieto, em silêncio. em silêncio, sentindo a própria respiração. Ouvindo a si mesmo. Tente sentir sua mente se acalmar, suas emoções se abrandando. Se ajudar, focalize a atenção na respiração, sentindo o ar entrar e sair do seu corpo. Sentindo a respiração, focado, percebendo a si próprio. Tente sentir que os seus pés tocam o chão. É como se tivesse uma corrente elétrica. É a energia da Terra, a energia do planeta, que flui o tempo todo para cima da crosta e que chega sempre primeiro em você pelos pés. Você está recebendo pelos pés a energia da Terra. É a energia viva da Terra. É campo magnético, calor, mas mais que isso, é o potencial de transformação. É a energia, ao mesmo tempo, da lava quente, do magma, e o potencial de estruturação, de se transformar pedra em cristal. O potencial dos minerais, liberando energia, se organizarem de forma cristalina. Esse é o potencial que a Terra compartilha com você. Tente sentir essa energia dando pelos pés, banhando os seus ossos e os seus músculos. Ao mesmo tempo, o ar que você respira está cheio de energia, energia da luz do sol, que banha a nossa atmosfera, renovando energia vital. Energia do sol. Não é só um conjunto de radiações, mais que isso. Essa energia era a matéria no sol. Que viaja como onda. E quando chega em você, pelo menos parte dessa energia vira matéria de novo. Muito sutil. Mas quando encontra alguns elementos, alguns materiais do seu corpo, essa radiação ganha massa, vira elétron e passa a fazer parte do seu corpo. E esse toque, que é um toque praticamente material do sol, pode te conectar. A energia vital da estrela que nos aquece, que nos possibilita a vida orgânica nesse planeta. Não é só luz e calor, mas memória, sabedoria, força consciencial, estrutura de espaço e tempo. O sol compartilha tudo de si conosco. Assim como a Terra compartilha o seu momento de ser, sua estrutura, sua dinâmica e sua solidez. Sinta-se banhado por vida, vindo do sol e vindo da terra. Sinta a luz circulando por você, pela respiração, pelos pulmões, pela pele. Mas também vindo da terra, subindo pelos pés, banhando seus ossos, seus músculos. E a luz de cada estrela que você é capaz de ver brilhar no céu. Se você é capaz de ver, é porque aquela radiação está chegando em você. E aquilo é parte, é pedaço de uma ou muitas estrelas. Você está tocando algo no passado do universo. Com toda a carga de história e sabedoria. Seres que já se transformaram. De meros atuadores a criadores de espaço, tempo e energia. Compartilham a si mesmos na forma de luz. Sinta toda essa vida fluindo em você. Você é a síntese dessas forças vitais. Você as reúne e faz a sua vida a partir dessas forças. Sinta-se vivo, respirando. Nesse momento, num corpo físico, aquecido, movente, mutável. Movido por sua força. Movido pela sua essência espiritual. Por esse algo que a gente chama de espírito, mente, consciência, não importa. Isso que você sente vivo em si. E essa força vital enriquece com o coligir das outras forças do sol, da terra e das estrelas. Você se sente mais vivo, radiante, brilhante. Visualize. Sinta-se como luz viva. Irradiando, compartilhando. Sinta que você irradia essa luz, que é espiritual. É força vital. Não só pela respiração ou pela matéria do corpo, mas além, atravessando o ar que te circunda. Essa luz espiritual brilha à sua volta, banhando tudo e todos, sem discriminar, sem questionar, sem preocupações. Apenas visualize. Você sentir essa visualização, ela acontece. Você a cria no mundo espiritual. Compartilhe com carinho, com bem-querer, em paz. Essa energia vital, com tranquilidade, com carinho, mas com clareza. Sinta essa luz se misturando ao ambiente, banhando tudo e todos, o ambiente físico e espiritual, quem é encarnado ou desencarnado, tanto faz. Essa luz atravessa e desperta. Sinta o ambiente todo brilhar, despertar com luz. Sinta-se em paz, em meio à luz. ambiente todo iluminado. É como se um vento espiritual estivesse circulando o ambiente. Aquela sensação de estar ao vento, de sentir banhado, purificado, vai sendo compartilhada por todos, encarnados e desencarnados no ambiente. Em paz, com tranquilidade. Vai ficando leve, cristalino. Você vai voltando a atenção progressivamente mais para si. Sentindo a mente calma. Corpo relaxado. Ambiente com luz cristalina. Quem tinha que receber ajuda já recebeu. Quem estava tentando ir para casa já foi. Volta atenção para si. Sente a respiração. Sente o corpo saudável. Faça as pazes com você mesmo. Para si, para o ambiente, respira fundo, se mexe, espreguiça, vai se mexendo. Acender a luz, prepara os olhos. Sai do fundo. Apaga a verdinha. Acende mais a do meio também. Obrigado. Pronto, pessoal. Tem uma de energia que parece que o pessoal joga balde, né? Hoje parece que jogaram os balde, né? Espero que não foi só o conteúdo, veio com os baldes, né? Senti umas pancadas junto. Energia e uns... uns choques no meio. Mas tudo bem? Belezinha? Tá bom. Mais uma vez, obrigado por terem vindo. Quem for fazer o curso amanhã ainda não formalizou a inscrição, vai lá e fala com o Fábio agora. E até semana que vem no Sarau. para quem vem no curso, até amanhã. Tá? 10 horas estamos aí. Valeu, gente.